Então, vamos começar hoje um tratado novo, o tratado de Shkalim. Esse tratado, essa Masechet, ela se trata sobre os Shkalim que tinha que dar para o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, eles tinham várias despesas, eles precisavam comprar diversos korbanot, diversos sacrifícios que eles têm que pertencer a todo o público. E para ter esse dinheiro, então, a gente tem uma mitzvah da Torá, para dar metade de um shekel, a moeda da época, uma vez por ano, todo mundo, todo o povo. Já vamos estudar quem, mulheres sim, outros não, já vamos estudar mais para frente. Agora, esse tratado é um tratado diferente de todas as outras Masechtot do Shas. Todas as outras Masechtot. Porque todas as outras Masechtot que a gente está estudando agora, elas pertencem ao Talmud Bavli. É o Talmud que foi escrito na Babilônia. Já o Tratado de Shkalim, a gente não tem ele no Talmud Bavli, a gente só tem ele do Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi é o Talmud que foi escrito na Terra de Israel, alguns anos antes do Talmud que foi escrito na Babilônia. Já o Talmud Yerushalmi como um todo, a linguagem dele é um pouco mais complicada e as pessoas que copiaram ele no decorrer dos anos não copiaram ele muito certo e tem bastante erros. Então, no decorrer do nosso estudo, a gente vai tentar consertar de acordo com, talvez, o Perush do Gaon de Vilna, que ele conserta a maioria dos lugares que precisam de consertos. Então, vamos lá, vamos começar a Mishnah. Be'echad be'adar mashmim alashkalim. No primeiro dia do mês de Adar, a gente avisa todo mundo que daqui a um mês todos os shkalim de todo o povo tem que chegar no Beit HaMikdash. Ve'ala kilayim. E também a gente avisa o povo para que prestem atenção se na hora que eles plantaram, eles misturaram, sem querer, dois tipos de sementes, que isso forma o kilayim. Kilayim são dois tipos de sementes misturados que a Torá não deixa a gente plantar eles junto. Então a gente avisa as pessoas, se alguém, por algum acaso, plantou eles juntos para eles começarem a olhar, que agora começou a crescer, para eles arrancarem um dos dois, para não transgredir a proibição do Kilayim. Isso é no primeiro dia de Adar. O Bechamishá Sarbo, e no dia 15 de Adar, Korim et HaMegilá Bikrachim. A gente sabe que a Megilat Esther, a gente lê ela em diferentes lugares, em diferentes datas. Em todas as cidades do mundo, a gente lê no dia 14 de Adar. Já nas cidades que elas são cercadas por muralhas, desde a época de Yoshua Binun, ou na época de Yoshua Binun, elas tinham muralhas, então a gente lê a Megillah no dia 15. E com isso, Yerushalayim, por exemplo, a gente lê a Megillah no dia 15. Mais uma coisa que se faz no dia 15 de Adar, o Metaknim et Adrachim et Arechovot vet Mikvot Amayim. E a gente conserta todos os caminhos e todas as ruas e todos os Mikvot, para as pessoas que vão subir para o Beit HaMikdash em Pesach, para eles já terem os caminhos, as ruas e os mikvahot para se purificarem, para que eles fiquem já bem consertados como deve ser. Por quê? Porque na época das chuvas, então os caminhos ficam todos embarrotados e falta água, às vezes a água, os mikvahot já não estão cheios como a Halakha nos pede. Então, no dia 15 de Adar é a data onde se começa a consertar todos esses problemas. Se faz todas as necessidades que o público, que o povo tem, se começa a tomar conta no dia 15 de Adar. Mas não vou explicar o que quer dizer as necessidades do povo. O Metzainim et Akvarot, mais uma coisa que se faz no dia 15 de Adar, é que a gente indica onde que tem túmulos. Por quê? Porque vão passar Kohanim também para chegar no Beit HaMikdash. E a gente sabe que se um Kohen, ele pisa, ele passa por cima de um túmulo, ele fica tamé, fica impuro. Então a gente quer indicar, a gente pinta onde tem os túmulos para os Kohanim não chegarem a passar por cima deles. E no dia 15 de Adar a gente faz mais uma coisa, Yotzim Afalakilayim. O Beit Din, o tribunal, os juízes, eles mandam os mensageiros deles para irem olhar se realmente o pessoal do povo eles já tiraram essas sementes, essas que já começou a crescer, que para não transgredir o Kilayim. Se a pessoa não acabou arrancando essas pequenas folhas, então a gente vê na próxima Mishnah que esses mensageiros do Beit Din, eles arrancam por eles. Então tem as coisas que se faz no dia, no primeiro dia de Adar, que isso que se avisa para trazer o Shkalim e se avisa para dar compra, se dá conta se tem Kilayim nos campos. E no dia 15 de Adar a gente faz outras coisas, a gente se lê a Megilá, a gente conserta os caminhos, as ruas e os mikvot, se faz todas as necessidades do povo e se indica onde que tem os túmulos e também a gente, os mensageiros do tribunal vão lá para tirar as folhas do Kilay. Então fala, Gmará. Por que a gente avisa para todo mundo trazer os shkalim, essas moedas que precisavam trazer para o Beit HaMikdash no primeiro dia de Adar, que deixe e avie Israel tikleim beonatam, para que as pessoas tragam os shkalim no tempo certo, vetitarem trumat alishka min hadasha bizmana bechad benisan, porque a lei é que todo o povo traz esse shkalim para o Beit HaMikdash. E uma vez por ano, que é no começo do mês de Nissan, a gente troca todas as moedas do Beit HaMikdash. As moedas velhas do Beit HaMikdash, que eram do ano passado, se usam para outras necessidades. Já vamos ver isso no decorrer da Maseret. Mas no primeiro dia de Nissan, já tem que comprar os sacrifícios das moedas novas que trouxeram desse ano. Quando que eles faziam essa trumata lishka, eles pegavam das moedas que todo o povo trouxe para o Beit HaMikdash para comprar novos korbanot dessas novas moedas. Isso era no primeiro dia de Nissan. Então a gente avisa um mês antes para todo mundo se apressar e trazer essas moedas até o primeiro dia de Nissan, onde a gente já pode pegar essas novas moedas e comprar os korbanot desse novo dinheiro que chegou no Beit HaMikdash. Agora a Gmará vai explicar por que essa trumata lishka, por que tirar esse dinheiro para comprar os novos korbanot do dinheiro novo era feito no primeiro dia de Nissan. Tu fala Gmará, Umar Rabbi Shmuel Baravitzchak, trumata lishka ketrilata. A gente faz essa trumata lishka, a gente separa essas moedas novas no primeiro dia de Nissan, como fizeram na primeira vez que separaram. Quando foi a primeira vez que separaram essas moedas para comprar os sacrifícios? Isso foi no primeiro dia de Nissan, Dechtiv, como está escrito no Pasuk. Vai, Bachodesh Arishon, e foi no primeiro mês, que é o mês de Nissan, Bashanashim, no segundo ano depois que eles saíram de Mitzrayim, Be'echad Lachodesh, no primeiro dia do mês, o Kama Mishkan. O Mishkan foi construído. Vetani Alai, a gente estudou numa Braita, Be'yom Shu Kama Mishkan, Bo Bayom Nitrema Truma. No dia que o Mishkan foi construído, naquele mesmo dia, eles separaram as novas moedas para comprar os korbanot desse novo dinheiro. Isso é a opinião de Rabbi Shmuel Barav Yitzchak. Rabtavi Rabiashi Abeshem Kahana, esse outro amorá chamado Rabtavi, ele estudou isso de outro lugar, ele estudou isso do Magzeirah Shavah. Neymar Kan Chotchei, Venemar Lealan Chotchei. No Pasuk da Trumá, dessa separação das moedas novas, está escrito a palavra Chotchei. Em outro lugar também está escrito a palavra Chotchei. Ma Chotchei Shenemar Lealan, do mesmo jeito que o Chotchei que está escrito nesse outro lugar. Eimonim Ela Minissan, está se tratando sobre o mês de Nissan. A Chotchei Shenemar Kan, também o Chotchei que está, que tá sendo escrito aqui sobre essa separação das novas moedas, Emonim Ela Minissan, a gente conta eles do mês de Nissan, ou seja, a gente faz essa separação das novas moedas no primeiro dia de Nissan. Agora fala Gmará o seguinte: esse Raftavi, ele trouxe uma braita para que aprende Chotchei Chotchei, aprende da palavra Chotchei que a gente faz essa separação no primeiro dia de Nissan. Mas se a gente olhar bem nas palavras que Mará trouxe, não está escrito explicitamente que a gente, na Braita, que a gente está falando sobre a separação das moedas. Então a Mará pergunta sobre esse Raptavi, por que você trouxe a Braita dessa forma curta, que não dá para ver explicitamente dela que estamos falando sobre esse assunto. Você deveria ter trazido a Braita por completo, que aí a gente vai conseguir perceber que a gente está falando sobre a separação dessas novas moedas. Vala Gmará, Amar Rabiona disse, Shavak Rabtavi Irasha Dematrita, Veamar Sofa, Rabtavi, ele deixou a primeira parte da Mishnah, é a primeira parte da Braita, e ele só trouxe o final da Braita. Então como que a gente vai saber sobre o que essa Braita está se tratando? Então fala Gmará, a gente vai ler agora Gmará, como disse antes, como o Gra, ele consertou aqui, não Dalken Keadá, e sim Lokentan. Não é assim que está escrito na Braita. Ou seja, agora Gmará vai trazer a Braita por completo para a gente ver que a Braita está falando sobre essa separação das novas moedas. De Zot Olá Chodesh Bechotcho, está escrito no Pasuk sobre o Korban, que é o sacrifício que a gente sacrificava no Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, que esse é o Korban Olá, que se sacrifica de mês a mês. Fala Gmará, Yachol, então, desse Pasuk, a Gmará aprende que a gente tem que usar uma vez por ano, a gente tem que começar a usar as novas moedas que o povo trouxe. Porque esse Pasuk sobre o Rosh Chodesh, ele não era necessário lá na Parashá, que a Torá está falando sobre o sacrifício do Rosh Chodesh. Então a gente usa esse Pasuk para nos ensinar que uma vez por ano tem que começar a usar as novas moedas. Pergunta que Maria, Yachol Yetorem Bechol Chodesh Bechodesh. Se a gente olhar bem no Pasuk, está escrito Chodesh Bechodesh, de mês a mês. Então será que a gente precisa usar novas moedas de mês a mês? Separar novas moedas de mês a mês? Talmud Lomar, está escrito no Pasuk, Bechodesho Lechodshei. Bechodesho Lechodshei quer dizer um mês para todos os meses. Bechodesh Echad Utorem Lechodesho Hashaná. Em um mês do ano, a gente separa moedas para todos os meses do ano. Pergunta a Gmará, Yachol Beis Echodesh Erce. Poderíamos pensar que em qualquer mês, no Beit HaMikdash, eles vão decidir que mês eles vão querer separar. E qualquer um dos meses do ano, eles podem separar para o ano inteiro. Fala Gmará, não. Neymar, Kar Chochei. Escrito aqui a palavra Chochei. Venemar Lealam, em outro lugar, quando a gente fala dos meses, está escrito a palavra Chochei. Ma Chochei Shenemar Lealam. Mesmo jeito que a palavra Chochei que está escrito lá, nesse outro lugar, está se tratando sobre o mês de Nissan. Lá a Torá está falando que os meses, a contagem dos meses, começa do Chodesh Nissan. Chodesh Nissan é o primeiro mês do ano na contagem dos meses. Então, do mesmo jeito que lá a gente começa a contar os meses do ano pelo mês de Nissan, Emonim Elamim Nissan, Af Chochei Shenemar Kan, aqui também o Chochei que é descrito, que a gente separa novas moedas para comprar os korbanot, de agora em diante, Emonim Elamim Nissan, a gente separa essas moedas no mês de Nissan. Ou seja, a gente aprende aqui que a separação das novas moedas era no mês de Nissan. Então a gente avisa todo mundo, todo o povo, a gente avisa já no primeiro dia de Adar, para que eles comecem a trazer os shkalim, para que no primeiro dia de Nissan já vão estar todas as moedas dentro do Beit HaMikdash, num certo armazém onde eles deixavam as moedas, para que eles possam separar dessas moedas para comprar os novos korbanot. Fala Gmará, Mal Mashmiim. Na Mishnah estava escrito que no primeiro dia de Adar a gente Mashmiim al Shkalim, a gente avisa todo mundo para trazer os Shkalim. Pergunta Gmará, o que é Mashmiim? Yavunamar Machrizim, a gente avisa todo mundo. Então aqui também a gente tem um certo erro, a gente tem que ler na Gmará da seguinte forma: que modeteima no maiech ma deatamar. Que modeteima, como está escrito no Pasuk, vaitnu kol biudá o birushalayim. E eles passaram uma voz em Judá e em Jerusalém. Quer dizer, o que, que essa voz dizia? Então, na continuação lá do Pasuk, está falando para que as pessoas tragam as moedas para o Beit HaMikdash. Fala Gmará. Taman tanina. A gente estudou em outro lugar. Em Benadar Arishon Ladar Asheni. Ela Mikra Megilá Matanot Levioni. A gente sabe que muitas vezes O ano judaico ele não tem só 12 meses. Às vezes os nossos sábios eles acrescentam um mês ao ano judaico, que é o Adar Sheini, o segundo Adar. Vem o primeiro Adar e depois tem o segundo Adar. Por que isso? Porque na Torá está escrito que a primavera ela tem que ser no mês de Nissan. E já que o ano lunário ele é menor que o ano solar, que o ano solar, então para que a primavera caia sempre no mês de Nissan, de vez em quando, cada alguns anos, a gente tem que aumentar mais um mês para que a primavera se encontre com o mês de Nissan. Então fala, Gmará, que não tem nenhuma diferença entre o primeiro Adar e o segundo Adar nas leis desses meses, somente a leitura da Megillah e o Amatanot Levionim, os presentes que a gente precisa dar para os pobres em Purim. Ou seja, a leitura da Megillah é feita no segundo Adar. O presente para os pobres também é, a gente precisa dar eles no segundo Adar. Então fala agora, Rab Simon Beshem Rab Yeshua Ben Levi, não só a leitura da Megillah e o presente para os pobres que é feito no segundo Adar, e sim também o aviso sobre os Shkalim e sobre o Kilaim, sobre essas plantas que foram plantadas juntas, que a pessoa vai transgredir a previsão de Kilaim, esses dois avisos também eram feitos no segundo Adar. Agora temos duas linhas que a gente vai pular elas, porque também é um erro. Essa frase, ela se encontra aqui, mas ela tem que estar, na verdade, no Amud Beit. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que ela está lá no Amud Beit. Então, a gente pulei duas linhas. Amar Rabi Yossi, disse Rabi Yossi, Veiaot. E isso que Rabi Simon, no nome de Rabi Shobe Levi, nos disse, que o aviso sobre o Shkalim e o aviso sobre o Kilaim é feito no segundo Adar, ele tem razão. Por quê? Kluma lu mashmim ala Shkalim, lo kedei sheaviu Israel et shekliyem beonetam. Qual que é o motivo que a gente avisa sobre o Shkalim no primeiro dia de Adar? A gente avisa no Shkalim no primeiro dia de Adar para que todo mundo traga o Shkalim até o mês de Nissan, para que na hora que a gente tem que separar as novas moedas, a gente já tem todas as moedas de todo o povo. Imatamar be'adar arishon. Se você vai avisar todo mundo para trazer o Shkalim no primeiro Adar, atkedun id beshata shitin yomi. Então, desde o aviso, se você avisar no primeiro dia do primeiro Adar, até que eles fazem essa separação, até o mês de Nissan, são 60 dias. 60 dias as pessoas vão pensar, eu tenho ainda 60 dias. Então ninguém vai se apressar para trazer e as pessoas vão acabar esquecendo de trazer. Já acha, a gente avisa 30 dias antes, já não é tão distante da época que a gente precisa das moedas, então as pessoas já se apressam e vão logo e trazem essas moedas, esses Shkalim. E a mesma coisa sobre o Kilaim. Kluma bru yotzim afala kilaim lo kedei sheyu atzmachim nikarim. Por que a gente fala que a gente sai para arrancar o Kilaim no dia 15 de Adar? Porque naquela época, no dia 15 de Adar, já dá para ver as folhas crescendo, já dá para perceber se tem lá a proibição de Kilaim, essa mistura de espécies. E imomerat be'adar elishon, se você avisar isso ou sair para arrancar essas plantas no primeiro Adar, atkidun, e no daqui, eles vão estar muito fininhas, essas plantas ainda vão estar muito fininhas e não vai dar para a gente perceber se ela tem mistura de espécies que a pessoa está transgredindo a proibição de Kilaim ou não. Como a gente explicou antes, que nesses anos que a gente acrescenta mais um Adar, a primavera ela é mais distante. Então, nessa época, no primeiro Adar ainda as folhas estão muito, muito fininhas. E não dá para a gente perceber se a pessoa está transgredindo essa mistura de espécies e está transgredindo a proibição de Kilaim. Então, fala, Gmará. Então, de acordo com o que a gente está estudando agora, o motivo que a gente avisa um mês antes, para que as pessoas tenham tempo para trazer os Shkalim de 30 dias até chegar no primeiro de Nissan, para a gente fazer essa separação das novas moedas. Então, o Rabchezkia perguntou no Beit HaMidrash, ele foi na sinagoga e perguntou para os rabinos, Meatá, se vocês têm razão que o motivo que a gente traz A gente avisa sobre o Shkalim um mês antes, que as pessoas tenham tempo para trazer. Bnei Bavel, as pessoas que moram na Babilônia, muito longe do Beit HaMikdash, Mashpim al Shkalim, Miroshol Shel Choref. Então a gente tem que avisar sobre o Shkalim no começo do inverno, para que as pessoas tenham tempo de vir desde a Babilônia até o Beit HaMikdash para trazer o Shkalim deles. Lo kedei sheyaviu Israel shikleim beonatam vetitarem trumat alishka min hachadasha bizmana v'chad beNisan. Não é o motivo que a gente avisa é para que as pessoas tragam e a gente tenha as moedas deles no primeiro dia de Nisan para fazer a separação das novas moedas no tempo certo? Então as pessoas que moram na Babilônia, elas têm que começar já a se apressar para trazer desde o começo do inverno para ter tempo de chegar até o Beit HaMikdash. Assim disse Rabi Chizkia. Heiti Ravula Kamei Rabi Mana. Então, Ravula, quando ele ouviu esse, o que Rabi Chizkia disse no, na sinagoga, então ele perguntou para Rabi Mana, esse Rabi Chizkia, a priori, não tem razão. Por quê? Vê a Tanina, que a gente estudou numa braita, Bishlosha Prakim Bashaná Turmim Etalushka. A gente vai ver mais para frente que três vezes por ano eles faziam essa separação das moedas. Não só no primeiro dia de Nissan, e sim mais duas vezes no decorrer do ano. 15 dias antes de Shavuot e 15 dias antes de Sukkot. Então pergunta, mas por que se fazia isso três vezes? A priori a gente estudou antes que tem que fazer só uma vez no primeiro dia de Nissan. Então por que está escrito lá na Braita que se fazia três vezes? Então fala Gmará, Amalei, Neymar, nos vamos dizer que o motivo que se faz três vezes, Eilu de Kreivim, Bifrosa Pesach, as pessoas que moram perto, que já conseguem trazer os Kalim deles até o primeiro dia de Nissan, então a gente separa das moedas dessas pessoas que já trouxeram no primeiro dia de Nissan. Eilu de Rechoikim, esses que estão um pouquinho mais distantes do Beit HaMikdash, então eles não conseguem trazer até chegar 15 dias antes de Shavuot. Então a gente separa das moedas deles 15 dias antes de Shavuot. Veile de Lechoik e Mineon, esses que estão mais longe ainda, conseguem chegar na 15 dias antes de Sukkot. Então a gente faz a separação das moedas que eles trouxeram 15 dias antes de Sukkot. Então a gente vê que a gente não precisa avisar eles no começo do inverno para todas as moedas chegarem no primeiro dia de Nissan. É suficiente que as pessoas comecem a trazer no primeiro dia de Adar, e no primeiro dia de Adar, as pessoas mais perto, que moram mais perto, vão chegar no primeiro dia de Nissan. Um pouquinho mais longe vão chegar 15 dias antes de Shavuot. E um pouquinho mais longe vão chegar 15 dias antes de Sukkot. Fala Gmará, Malei. Então ele respondeu, o Rav Mana respondeu para ele, Kula Keechat Iba. Não, a verdade é que todo mundo tem que trazer os Shkalim até o primeiro dia de Nissan. Por quê? O motivo disso é que essas moedas elas eram usadas para comprar os Korbanot que são sacrificados para o público. E os Korbanot são sacrificados pelo público, eles têm que vir do dinheiro do público. Então se essas pessoas não trouxerem as moedas deles até que a gente começa a usar as novas moedas, então eles não vão ter uma parte nesses sacrifícios que pertencem ao público, porque eles não doaram a parte deles para que eles tenham uma parte no sacrifício. Então a gente fala, não, a verdade é que todo mundo tem que trazer até o primeiro dia de Nissan. E no primeiro dia de Nissan a gente já separa as moedas, na verdade, para o ano inteiro. Ah, Velama Abrubi Shloshá Prakim. Por que a gente faz essa segunda separação três vezes ao ano? Kedei Lassot Pumbi Ladavar. Para fazer a coisa mais pública, para todo mundo saber que a gente separa moedas dessas moedas que as pessoas traziam. Ou seja, as pessoas vêm três vezes ao ano para o Beit HaMikdash, na festa de Pesach, na festa de Shavuot, na festa de Sukkot. Então a gente quer mostrar para eles que os korbanot deles são sacrificados das moedas que eles mesmos doaram antes do mês de Nissan. Então a cada vez que todo o povo chega no Beit HaMikdash, a gente mostra, a gente faz uma separação nova para mostrar para eles, olha, a gente está fazendo uma separação para os korbanot de vocês. Ou seja, os korbanot de vocês estão vindo do dinheiro de vocês. Então, para lembrar eles desse detalhe que os korbanot deles vêm do dinheiro deles, a gente faz essa separação 3 vezes ao ano. Mas, na verdade, a separação principal é feita no primeiro dia de Nissan, como a gente aprendeu nos psukim, no Amud Aleph. Fala, Gmaria. Rabi Yehuda ben Pazi, Beshem Rebi, Renikra velo nivat. Quando a gente lê esses psukim, que a gente vai ler daqui a pouco, a gente teme muito. Depois de ler esses psukim, temos muito medo. Por quê? Letová, quando a gente precisa dar um presente para Hashem, uma coisa boa para Hashem, o que está escrito no pasuk? Kol nedivle. Toda pessoa que teve vontade, ele deu para Hashem. Ou seja, não foram todas as pessoas que deram para Hashem o que precisava ter dado na época, os presentes para a construção do Mishkan. E sim, as pessoas que tiveram vontade. Já lerá, quando a gente se trata do pecado do bezerro de ouro, está escrito lá no pasuk, vai para Kukola. O povo inteiro, ele se desfez do ouro deles para construir esse bezerro de ouro. Então diz a Biúda, olha como que a gente, nosso povo é culpado quando precisa dar uma coisa para o Mishkan. Então só as pessoas que tiveram vontade, teve outros que não tiveram vontade, não deram. Já no bezerro de ouro, todo mundo deu. Então é uma coisa para a gente ter medo. Mais um lugar que a gente vê a mesma ideia é Letová. Quando foi para uma coisa boa, está escrito no pasuk, Vayetzeh Moshe Etam. Então Moshe teve que tirar o povo. Ou seja, quando Hashem veio dar a Torá para a gente, está escrito lá nos psukim que o povo estava dormindo. E Moshe teve que acordar todo mundo e tirar todo mundo para receber a Torá. Mas Lerá, quando o povo quis mandar os espiões para a terra de Israel, que Deus não gostou dessa ideia, está escrito lá no pasuk, Vatikrevu Elai Kolchem. Todo mundo veio sozinhos para pedir para Moshe Rabbeinu mandar os espiões. Então, de novo, a mesma coisa que a gente vê que quando para uma coisa boa o povo foi um pouco mais preguiçoso. Letová, de novo, para uma coisa boa, está escrito Asi Ashir Moshe Uvnei Israel. Quando o povo cantou, quando o mar se abriu, está escrito que Moshe começou a cantar. E aí todo mundo aprendeu de Moshe e começou a cantar junto com Moshe. Mas não foi o povo todo junto que começaram a cantar no primeiro momento. Mas Lerá, quando o povo ele começou a chorar, quando os espiões voltaram e disseram que a terra de Israel não é uma boa terra para o povo conquistar, está escrito lá no pasuk, Batissá Kolaida. O povo inteiro junto começou a chorar. Ou seja, para cantar para Hashem, não foi, as pessoas não tiveram a iniciativa sozinhos. Mas para chorar, já todo mundo junto teve a iniciativa sozinho. Amar Abhi Abaraba, Achel Ishkimu Ishritu, Vekol Ashkatash Ayuosim, Beashkama Ayuosimota. E tem mais um lugar, fala Abhi Abaraba, que a gente encontra que quando o povo fizeram coisas muito ruins, também está escrito que eles acordaram cedo. Então, a mesma ideia, para fazer as coisas ruins, ninguém ficou muito preguiçoso. Fala Gmará, Amar Abhi Abaraba, disse Abhi Abaraba, a gente não pode perceber qual que é qual o caráter do nosso povo, do povo de Israel. Quando pediram para eles dar ouro para fazer o bezerro de ouro, todo mundo deu. Quando pediram deles para dar os presentes para o Mishkan, também deram. Ou seja, ou eles fazem as coisas boas, fazem as coisas ruins. Então diz a Baraka, a gente não consegue caracterizar bem o nosso povo. Já um outro Tana explica, Tana Libach, Adama Tnita, Vasita Kaporet Zaav Taor, Yavo Zaav Shal Kaporet, Vichapel Azaav Shal Egel. Vai vir o ouro do Kaporet, o ouro da tampa do Aron, e ele vai perdoar sobre o ouro que eles deram para o bezerro de ouro. Ou seja, esse Tana, ele discute com Rav Abba Baraha. Ele diz assim, não, o motivo que o povo deu também para o Mishkan e também para o bezerro de ouro é porque o povo entendeu que se eles derem os presentes para o Mishkan, eles vão perdoar sobre o pecado do bezerro de ouro. Fala Gmará, Rav Chag, Bishem Rav Shimon Gamliel, Shalosh Trumot, Nemru Beparshah Azot, nessa paraxá dos presentes que deram para o Mishkan, está escrito lá três trumot. Trumat Adanim, a trumá que deram para as bases do Mishkan, Vetrumat Shkalim, é o presente, a trumá que deram do Shkalim, que é o nosso assunto do nosso, da nossa Maseret, que é o dinheiro que se usava para comprar todos os sacrifícios que precisavam lá no Mishkan. Vetrumat Mishkan, os presentes que deram para a construção do próprio Mishkan. Onde a gente vê essas três trumot que estão escritos no Pasuk? Da beira de Israel, veikhuli trumá. Isso é uma vez que está escrito trumá. E essa trumá se refere ao trumat Adanim. É o presente que deram para as bases do Mishkan. Met koli shasher devenu libot, ikhu et trumati. De todas as pessoas que eles têm vontade de dar, vocês vão pegar o meu, a minha trumá. É mais uma vez que está escrito trumá no Pasuk. E isso se refere ao presente dos Shkalim, o trumat Shkalim. Vezot trumá, terceira vez que está escrito a palavra trumá, asher tikhu meitam, zu trumat Mishkan. Esses são os presentes que deram para as doações que deram para a construção do Mishkan. Agora a Gemara vai explicar cada doação dessas doações, para que elas serviam. Trumat Mishkan, a Mishkan, os presentes que deram para a construção do Mishkan, se usava para construir o Mishkan. E agora a gente também vai ler um pouquinho diferente. Em vez de Mashir Tsuyasu, Mashir Tsuyaviu. O que eles quiseram, eles podiam trazer. Podia-se trazer ouro, prata, cobre e todas as outras coisas que estão escritas lá no Tsukim. Trumat Shkalim, a Trumá dos Shkalim, para que eram usados essas moedas? Le Korban, para comprar sacrifícios. De novo, Mashir Tsuyaviu. O que eles quiserem, eles podem trazer. Que deixe Ye Yat Kulam Shavim. Ou seja, no decorrer dos anos, quando as moedas se modificaram, então não precisava trazer o mesmo shekel que eles trouxeram lá na época de Moshe Rabbeinu. E sim, se mudou. Mudaram o presente que tinha que trazer. Porém, mas todo mundo tem que trazer o mesmo presente. No presente para a construção do Mishkan, cada um traz o que queria. E da quantidade que queria. Já aqui, todo mundo tem que trazer a mesma quantia e a mesma moeda. Trumat Adanim, la Adanim. O presente para as bases do Mishkan eram usados para fazer as bases. E lá está escrito, é Ashir lo yarbev, adar lo yamid. Uma pessoa rica não pode acrescentar sobre a quantia, e uma pessoa pobre não pode diminuir da quantia que precisava ser dada. Então, na Trumat Adanim e na Trumat Ashkalim, todo mundo tem que ser a mesma quantia. Já na Trumat Mishkan, cada um podia trazer a quantia que quis. Amar Rabi Abun, Avi Parashá Azot, também nessa Parashá, que está escrito esse Pasuk, que a pessoa rica não pode trazer mais, a pessoa pobre não pode trazer menos, isso é em Parashá Kitissá. Os Pasukim que a gente trouxe antes eram Parashá Trumá, esses já são em Kitissá. Também está escrito lá, Nemru Ba Gimel Trumot, também lá a Torá se refere a três Trumot, que são essas três Trumot que a gente acabou de estudar, como está escrito no Pasuk. Machatzit Hashekel Truma La Hashem, essa é uma. Iten Trumat Hashem, essa é duas. Latet et Trumat Hashem, essa é a terceira Truma. Também se refere às três Trumot que a gente acabou de estudar. Fala, Gemara. Na Mishnah a gente estudou Betetvav Bo Korim et HaMegilah Bikrachim. No dia 15 do mês de Adar, a gente lê a Megilah nas cidades onde tinham, essas cidades que tinham muralhas na época de Yoshua Binu. Fala Gemara, lo ken amar Rabbi Chelbo, Ravuna Rav Shem Rav Chiaraba. Ele não é assim, Rav Chelbo não disse dessa forma. Ou seja, na Mishnah está escrito que se lia nessas cidades como Jerusalém se lia no dia 15. Já Rav Chelbo diz não assim. Rav Chelbo diz, Akol Yotzim Biyudalet Shouzman Kriyata. Todas as cidades do mundo, elas podem ler no dia 14. Então fala Gemara, não. Não tem, não é uma contradição o que está escrito na nossa Mishnah para o que Rav Chelbo nos diz. Loba ela lelamdecha shekol ha-mitzvot ha-noagot be'adar sheini eina noagot be'adar rishon. O que a Mishnah veio nos ensinar é que do mesmo jeito que a leitura da Megillah, ela é feita no segundo Adar, como a gente estudou antes, quando tem dois Adar, a gente lê a Megillah no segundo Adar, então todas essas outras coisas, que estão escritas na Mishnah, que se faz no mês de Adar, também são feitas no segundo Adar. Fala Gemara, Rabi Yossi e Rabi Acha, Avu Yatvin, Rabi Yossi e Rabi Acha estavam sentados juntos. Amar Rabi Yossi e Rabi Acha, disse Rabi Yossi para Rabi Acha. De novo, a gente vai ler um pouquinho diferente do que está escrito na Gemara. A gente vai ler Lomistabra Lesheavar, Ela Leabá. Não como está escrito Lomistabra Ela Lesheavar, Avalabalo, e sim Lomistabra Lesheavar, Ela Leabá. Ou seja, o Rabi Chelbo não disse que se a pessoa leu no dia 14, a pessoa que mora, por exemplo, em Yerushalayim, ele leu no dia 14 e ele já está hoje no dia 16, ele Yatzai de Chová, valeu para ele a leitura. Porque se ele já está no dia 16, já não tem mais o que fazer, não dá para ler voltar atrás para o dia 15. E sim, Rabi Chelbo está se tratando num caso que a pessoa leu no dia 14, ele ainda tem a oportunidade de ler novamente no dia 15. E mesmo assim, disse Rabi Chelbo, ele não precisa ler no dia 15. Pergunta a Gemara, Ve'atani, Makom shenagu likrotah shnei yamim, Korim otah shnei yamim. Pergunta a Gemara, está escrito numa braita, que nas cidades onde a gente tem uma dúvida, se tinham muralhas na época de Yoshiá ben Nun, então a gente não sabe se é, nessa cidade tem que ser lida a Megillah no dia 14 ou no dia 15, então a gente lê nos dois, tanto no dia 14 como no dia 15. Pergunta a Gemara, de acordo com esse Rabi Chelbo, que mesmo as cidades que têm muralha, elas as pessoas que moram lá podem ler a Megillah no dia 14, então por que, que nessas cidades que a gente tem dúvida, a gente tem que ler nos dois? É suficiente que eles leiam no dia 14 e de qualquer forma eles já saem da obrigação de ler a Megillah. Amalei. Então Rav Acha respondeu para Rav Yossi, Uf, Ana Savarken, eu também sustento dessa forma que se a pessoa, se essas pessoas que moram nas cidades que tinham muralhas da época de Yoshiá ben Nun leram a Megillah no dia 14, eles já saíram da obrigação da leitura da Megillah. E a Gemara não explica, então, como que a gente responde essa pergunta que a Gemara perguntou dessa braita? Amar Rabi Mana, disse Rabi Mana, Veiaot, eles têm razão, Rabi Chelbo e Rav Acha, eles têm razão, que a verdade é que é suficiente ler a Megillah no dia 14, mesmo para essas pessoas que moram nas cidades que tinham muralha na época de Yoshiá ben Nun. Por quê? E como que a gente responde essa pergunta que perguntaram dessas cidades que a gente tem dúvida, que está escrito que tem que ler nos dois dias, tanto no dia 14 como no dia 15? Então ele explica da seguinte forma. A gente vai ler de novo como que o Gra, ele conserta aqui. Não, ilo mishekaria biudalet chosel vekaria betedvav shema en shomim lo. E sim, ilo bentedvav. Uma pessoa que mora nessas cidades que tinham muralha na época de Yoshiá ben Nun. Shekaria biudalet velo kara betedvav shema shomim lo. Se as pessoas que moram nessas cidades que têm muralhas, que tinham muralhas na época de Yoshiá ben Nun, começarem a ler sempre no dia 14, então se a gente falar para eles que o dia certo para ler é o dia 15, eles já não vão mais escutar, não vão escutar o que a gente fala para eles. Já que eles veem que se eles lerem uma vez no dia 14 já é suficiente, eles não vão mais nunca mais ler no dia 15. Então, nessas cidades que tem dúvida, a gente fala para eles lerem no dia 14 e no dia 15, para demonstrar que a verdade é que o dia certo de ler nas cidades que tinham muralha é o dia 15. Porém, se caso, esse Rabi Chelbo e Rav Acha dizem que caso aconteceu, eles leram no dia 14, também é suficiente. Mas, de princípio, eles têm que ler no dia 15. E porque se não for assim, se todo mundo começar a ler no dia 14, imata o merken, nimtzet, oker zman trachim viadecha, a gente está arrancando o tempo certo dessas cidades que tinham muralha na época de Yoshiá ben Nun, de ler que o tempo certo é no dia 15. Porém, caso aconteceu que eles deram no dia 14, também é suficiente. Fala Gemara, Tani, Rabi Shimon ben Gamliel Omer, Rabi Shimon ben Gamliel diz, mitzvot anoagot be'adar sheni, ein noagot be'rishon. As mitzvot que se costumam no segundo Adar, não costumamos elas no primeiro Adar. Chutz, mesped ve'tanit. E sim, um esped e um tanit, um jejum ou um discurso que se faz na hora do velório, que é uma coisa triste, que nos dias alegres a gente não faz esplendid Tanit. Então mesmo no primeiro Adar, no dia 14 e no dia 15 do primeiro Adar, também não se costuma fazer esse discurso e jejuar. She'en shavim bazeu bazeu, que eles são iguais, tanto no primeiro Adar como no segundo Adar. Rabi Bar, Rabi Bnei Beshem Rav, Rav Simon Beshem Rabi Shua Ben Levi, Alachá que Rabi Shimon Gamliel. Disse Rabi Bar que Alachá é como o Rabi Shimon Gamliel diz, que todos os costumes que, se faz, que a gente costuma no mês de Adar, a gente costuma eles no segundo Adar e não no primeiro. Assim é Alachá. Ravuna Rabba de Tzipor e Amar, Ini Grav de Tzipor, que Adar de Rabi Shimon Gamliel. Esse Ravuna disse que o Rabino de Tzipor, ele costumou todo mundo como o Rabi Shimon Gamliel disse. Fala Gmará, Lo Amar, Ela Inig, assim ele costumou. Mas ala alahá, mas ele não discursou no discurso dele que é assim que é alahá. Ou seja, ele deixou uma brecha, ele não fixou dessa forma alahá, ele só acostumou dessa forma. Fala Gmará, vale em Anshtarot, nos documentos que a gente escreve a data neles, como que a gente escreve? Adar o primeiro e como que a gente escreve Adar o segundo? Kotvim Adar Rishon, Adar Sheini Stam. Quando está escrito nos documentos Adar, sem acrescentar nada, então a gente se refere ao segundo Adar. E quando a gente quer se referir ao primeiro Adar, a gente escreve Adar Rishon, o primeiro Adar. Rabi Uda diz ao contrário. Adar Rishon está. O primeiro Adar, a gente não escreve nada, a gente só escreve Adar e a gente já sabe que a gente está se referindo ao primeiro Adar. Adar Shenin Tanyen, o segundo Adar, a gente se refere e escreve o segundo Adar.